Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja bem-vindo. Estamos começando o Paraná em Rede desta quinta-feira, 15 de novembro de 2018. E você confere comigo os assuntos desta edição. O Paraná sedia o Congresso Nacional de Enfermagem, profissionais que atuam na linha de frente da saúde. Proclamação da República, um dia carregado de história política. Vamos trazer uma análise de como ocorreu o golpe que acabou com a monarquia no Brasil e instaurou a República presidencialista. Temos ainda a reflexão do professor Eduardo Salamone sobre a importância dos vulcões e dos terremotos, que, aliás, atingem o nosso estado também. E a Lênia Luz, na coluna Vamos Empreender, fala sobre planejamento financeiro. Como empreendedor, você deve aprender a usar as fontes de lucro a seu favor. É o que ela vai explicar. Fique por aqui, a edição deste feriado está começando.
Previsão do tempo.
O tempo nesta quinta-feira será influenciado pela frente fria que já deixou o tempo instável na quarta-feira. E o tempo segue assim com previsão de chuva, trovoada e rajadas de vento forte para muitas regiões do estado. O mapa do CIMEPAR desta quinta-feira prevê chuva principalmente para norte e noroeste do Paraná. Em Paranavaí faz muito calor, 32 graus, e há previsão de chuva, assim como também para Umuarama. Em Maringá, máxima de 31, em Jacarezinho, 30 graus. Em Guaíra e Foz do Iguaçu, dia nublado, mas muito abafado, 31 graus é a máxima. Em Francisco Beltrão, dia de nuvens, 30 graus por lá. Em Guarapuava, o sol aparece. 25 graus é a máxima. Em Curitiba e Ponta Grossa, o dia segue nublado, com máximas variando de 22 a 24 graus. E no litoral paranaense, a máxima chega a 26 graus, com sol tímido por lá. Hoje é dia da proclamação da República Brasileira. E aqui no Paraná em Rede, vamos contar com uma análise da pesquisadora Mari Del Priori. Ela vai falar sobre o assunto e explicar a proclamação da República foi um golpe de Estado político-militar que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Foi instaurada, então, a República Presidencialista no Brasil, que pôs fim à monarquia, depondo o imperador Dom Pedro II. Acompanhe a análise da escritora e pós-doutora em Ciências Sociais, Mari Del Priori.
No dia 15 de novembro, pelas 10 horas da manhã, o Conde Dor, que era o marido da princesa Isabel, voltava de um passeio a cavalo que ele havia feito na Praia de Botafogo com seus três filhos, o Pedro, Luiz e o Antônio. Ao chegar ali no que hoje é o atual Palácio de Laranjeiras, ele viu ali um grupo de amigos, o desesperado, nervoso. Eram os amigos da princesa Isabel e do Conde Dor que vieram avisá-los de que um golpe estava em curso. Muito curiosamente, a princesa Isabel não acreditava nisso de jeito nenhum. Ela recusava a ideia de que houvesse qualquer ameaça ao trono, mostrando como ela estava desconectada das realidades do país. E, de fato, ela e o Conde Dor faziam uma vida muito privada, muito discreta, entre o Palácio de Laranjeiras, onde ela criava orquídeas, tinha uma espécie de mini zoológico, e a propriedade deles em Petrópolis, ao passo que o Conde Dor, que já tinha servido nos exércitos espanhóis, conhecia o sentimento republicano que ia no interior dos exércitos no mundo todo, estava preparado para o golpe, e ele havia escrito, inclusive, para o pai, muitas vezes, que o Império Brasileiro estava chegando ao fim. O que fez a princesa Isabel, que faria qualquer mãe. Pegou os filhos, botou na mão do André Rebouças, o grande engenheiro negro que frequentava o Palácio das Laranjeiras e que era amicíssimo do casal e mais ainda do Conde Dor, e pede ao André Rebouças que leve os seus filhos para São Paulo, porque ela temia que esse golpe terminasse em sangue, houvesse algum problema. Os meninos então vão para Petrópolis e, pasmem, ouvintes, que coisa interessante. Recordando anos depois dessa viagem, eles dirão que a viagem foi tranquila, que eles pegaram um barquinho ali onde todo mundo pegava no centro, foram até o fim da Baía de Guanabara, sem nenhum problema, o barco, ninguém comentava nada, e ainda pegaram o trenzinho lá no pé da serra que levava até Petrópolis, também sem serem incomodados ou reconhecidos, ou sem ver perderem qualquer sinal deste, aspas, golpe que em curso. Via gente à volta do palácio, todo mundo ali preocupado com o imperador, e ele dizia o tempo inteiro: eu não acredito que esse golpe seja em curso, isso é fogo de palha, essas palavras são dele. Ele não acreditava absolutamente que seria deposto. Ali ficaram, né, até o início da noite, quando chegaram então dois enviados de Deodoro da Fonseca com uma carta dando ao imperador, imagine que situação, 24 horas para deixar o país. O imperador recebeu isso da mão de dois militares que não tinham uma alta patente, e ele, revoltado imediatamente, retrucou: se é para sair, eu saio agora. Se é para ir embora, eu vou agora. E exatamente às 2:30 da manhã, essa família imperial, que havia reinado por tanto tempo, esse imperador que foi aclamado aos 15 anos e que era adorado pela população, é obrigado a partir para o exílio, talvez uma das situações mais penosas e mais tristes de que se tem notícia. E é um adeus muito triste, porque depois, ao chegar em Portugal, o imperador Dom Pedro II vai perder a sua companheira de vida toda, a Teresa Cristina, e ele depois vai morrer esquecido e sem um tostão em Paris, num hotel popular. Então, esse é o fim da monarquia. O Brasil se dizia preparado para a República, se dizia preparado como? Para exercer a cidadania, para querer logo voto para todo mundo? Não. Né? Se dizia preparado que queria novidades.
Análise da escritora e pós-doutora em Ciências Sociais, Mari Del Priori. Um pouco de história, então, aqui no Paraná em Rede, para entendermos porque hoje é feriado também. Houve uma mudança com a proclamação da República, que na época foi tida, então, como um sistema de gestão melhor do que a monarquia. E o professor Eduardo Salamone, da Universidade Federal do Paraná, participa conosco às quintas-feiras falando sobre meio ambiente. Hoje ele fala sobre vulcões e terremotos, dois fenômenos importantes para entendermos como a geologia impacta na sobrevivência humana.
Preserve meio ambiente.
Nosso breve papo semanal pretende ajudar na reflexão e também apontar ações simples em temas relacionados ao meio ambiente. Hoje, abordarei a importância para os ambientes onde vivemos a respeito do impacto de dois fenômenos geológicos, vulcões e terremotos. Nós ocupamos variados ambientes de onde extraímos os recursos para nossa subsistência. É assim desde que, entre 19 e 20 mil anos atrás, começamos a viver em comunidades agrícolas. Portanto, somos dependentes ou vítimas das características físicas do terreno onde estamos vivendo. Ou seja, o conhecimento sobre a geologia e a geomorfologia da área de nosso interesse traz uma vantagem interessante em termos de trajetória da sobrevivência humana. É muito comum ouvirmos sobre os recursos minerais, petróleo e gás, mas há fenômenos geológicos importantes que mudam as características do meio ambiente de forma muito rápida. No planeta, há regiões geologicamente estáveis, por exemplo, no Brasil, onde as mudanças do terreno são muito lentas e localizadas, mas há outros locais onde o terreno é muito instável, sujeito a mudanças repentinas. Regiões onde existem vulcões e terremotos são exemplos de locais suscetíveis a riscos e perigos em função dessas mudanças físicas muito rápidas. No planeta, os maiores vulcões e os terremotos mais intensos estão situados na periferia ou bordas das placas tectônicas, que se atritam ou se chocam umas contra as outras. Ali há riscos e perigos para as comunidades humanas que podem sofrer muitos problemas. Os vulcões existem em função da atividade magmática no interior da crosta terrestre. E aqueles vulcões que ainda estão muito ativos expelem gás e cinza que trazem problemas sérios às atividades humanas, obrigando-as forçosamente a se deslocar ou ainda lhes impedindo a livre circulação de aviões, por exemplo. Se a presença de vulcões traz risco imediato ao ser humano, é preciso reconhecer que também há benefícios trazidos ao longo de sua história geológica. Por exemplo, entre os gases expelidos na atividade vulcânica, enormes volumes de vapor d'água fornecem mais equilíbrio à atmosfera. Também há modificações no relevo, e isto, ao longo do tempo, permite o aumento da biodiversidade onde se localizam os vulcões. Formações de solos férteis, no entanto, são as mais interessantes vantagens. Excelentes tipos de solos diferenciados são formados na atividade vulcânica e podem beneficiar largamente tanto a agroindústria extensiva quanto a intensiva. Exemplo disto são os excelentes solos vulcânicos, tanto na Europa quanto no Chile e na Argentina, por exemplo, onde são produzidas uvas da melhor qualidade e, consequentemente, vinhos excepcionais. Como não se conseguem evitar erupções vulcânicas, o melhor que se tem a fazer é estudá-las a fundo, para que nós possamos conviver com esse tipo de fenômeno sem correr riscos e possibilitando encontrarmos meios de proteção durante um evento catastrófico. Aqui é o Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná.
Intervalo aqui no Paraná em Rede. A seguir temos a coluna Vamos Empreender, com a Lênia Luz falando sobre planejamento financeiro. Já, já.
O Paraná em Rede volta já.